Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo 0, Fluminense 0, que garantiu a já garantida classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. O jogo, a postura do Flamengo foi de não correr nenhum risco sem ser retranqueiro, né? Eu acho que isso, na minha opinião, fica muito claro quando o Flamengo, durante todo o jogo, opta por não sair jogando com Dela Cruz e Pulgar. O Flamengo, o jogo todo, passou fazendo ligação direta da defesa para o ataque. Na entrevista coletiva, o Tite explicou que como o Fluminense teria que sair para o jogo, haveria espaço nas costas da defesa, principalmente dos laterais, e essa bola longa seria uma boa opção, concordo. Porém, o que eu não achei muito legal é fazer só isso durante o jogo. O Flamengo estava com a vantagem de 2-0. Então, se a gente for pensar, eu pelo menos, enquanto torcedor, queria que o Flamengo jogasse para meter 3-0, igual foi no primeiro jogo, certo? Sair tocando, construir as jogadas desde lá de trás e tal. Só que na cabeça da comissão técnica, aí tem dois lados, né? O torcedor e a comissão técnica. Na cabeça deles, depois da entrevista coletiva do Tite, deu para perceber que não fazia sentido arriscar, sair jogando, porque quando você sai jogando é uma zona de conflito mesmo ali, né? A intermediária defensiva. Arriscar ali, perder uma bola e tomar um gol teoricamente besta. Então, o que o Tite pensou, né? Bola longa, ou no Cebolinha, ou no Luiz Araújo, ou no Pedro, para o Pedro escorar para o Arrascaeta, e a partir daí o Flamengo construía a jogada já no campo do Fluminense, ou bem no meio de campo, porque se o Flamengo perde a bola ali, não corre o risco de tomar um contra-ataque ou de pegar a defesa desprevenida. Então, foi por isso que o Flamengo não arriscou sair jogando com o Dela Cruz e com o Pulgar. Por isso que o Dela Cruz ontem não apareceu no jogo, que a bola toda hora passava por cima dele. Diferentemente dos últimos jogos, principalmente do primeiro jogo da semifinal, que na minha opinião o Dela Cruz foi o melhor em campo. Por quê? O Flamengo saía tocando a bola. E a qualidade do Dela Cruz para sair jogando é muito boa, de achar passe, de achar jogador livre. Só que ontem o Flamengo optou pelas bolas longas. Para jogar com essas bolas longas, dá certo. Como eu falei, a minha crítica é de ter feito só isso. Porém, o que faltou ontem? Algumas vezes, o Cebolinha e o Luiz Araújo receberam essa bola longa. Só que aí a bola caía no mano a mano. E tanto o Cebolinha quanto o Luiz Araújo não estavam bem ontem, tecnicamente. Então a jogada não continuava. Certo? Algumas vezes também, eu achei legal isso aí. A defesa ou o Rossi, os laterais ou os dois zagueiros, dava uma bola meio que cavadinha no meio de campo e encontrava o Pedro ou a Arrascaeta livre, algumas vezes também. Só que aí o Flamengo não conseguia continuar na jogada, ou errava passe, perdia a bola pro jogador do Fluminense. Então, se o Flamengo ontem acerta mais esse domínio da bola longa, se consegue fazer um contra um, se consegue fazer a tabela, poderia até ter feito gols no Fluminense, né? O Fluminense, o dinizismo, o potente dinizismo, que não conseguiu fazer gol no Flamengo, tinha que fazer alguma coisa, entrou perdendo de 2-0, e o 2-2, né? Se o Fluminense faz dois gols de vantagem, o Flamengo ainda classificava, então o Fluminense, para classificar, tinha que fazer 3 gols. E eles, né, obviamente, foram ofensivos. O Diniz colocou 3 jogadores pela esquerda ali para tentar fazer uma superioridade numérica em cima ali do nosso lado direito ali, do lado esquerdo. Só que o Flamengo se defendeu bem. Então o jogo foi aquele jogo que o Flamengo jogou com o resultado embaixo do braço. A minha crítica, como eu já disse, foi só ter jogado de bola longa, para não correr, né? O Tite não quis correr nenhum risco ali na intermediária nossa. E o Fluminense não conseguiu nada. E o Flamengo não foi retranqueiro. Isso aí eu acho que ficou claro para todo mundo. Certo? O Flamengo não ficou com as linhas baixas, esperando o Fluminense, sofrendo pra caramba. Não. Tanto é que o único chute do Fluminense na direção do gol foi aquela bola na trave do Renato Augusto, que foi um chute lá de longe, e que se vai no gol, o Rossi estava na bola. As outras chances do Fluminense, que o Rossi fez até uma boa defesa no chute do Keno, o Keno estava impedido. Depois uma bola lá que sobra para o Marcelo, que ele chuta cruzado, estava impedido. Então o Fluminense não conseguiu fazer nada, certo? E o Flamengo jogou para não correr risco, e não correu risco. Não teve... O Fluminense não sufocou o Flamengo, o Fluminense não... O Rossi não fez defesa milagrosa, nada. Então foi o jogo que o Flamengo quis jogar. Sabe, no primeiro jogo da final, o Flamengo deu aula no Fluminense, matou a pau, marcou pressão, sufocou, conseguiu construir jogada, saindo de trás com De La Cruz, Pulgar, achando a Arrascaeta, achando os pontas. 2-0 foi até pouco, pelo que o Flamengo produziu. No segundo jogo, o Flamengo jogou do jeito que quis jogar, sem correr nenhum tipo de risco e aproveitando a chance de fazer gol, de atacar. O Flamengo ontem não deixou de atacar, inclusive perdeu algumas chances de gols, né? Então, assim, não vejo o Flamengo jogando mal, o Fluminense dando show, não. O Fluminense jogou o jogo que o Flamengo quis que ele jogasse ali e não corremos nenhum risco. Em relação à arbitragem, cara, a arbitragem do futebol brasileiro, sempre digo isso, é horrível, é uma coisa esdrúxula. Esse árbitro de ontem é um dos piores do Brasil. É lento, totalmente burocrático. Ele é o exemplo da arbitragem brasileira de não querer se comprometer, certo? Vou dar um exemplo. Red Bull, Bragantino e Botafogo. O gol do Botafogo, o jogador do Red Bull, Bragantino, sente o jogador do Botafogo chegando atrás, tem um contato, mas não o suficiente para o jogador do Bragantino cair. O árbitro colombiano deixa a jogada seguir e é gol. Aí grande parte da imprensa fala, não, tá certo, o jogador brasileiro tem que parar com esse mau costume de cair em qualquer lancezinho. Voltamos pro jogo do Flamengo. O árbitro tá a menos de 3 metros da jogada, ele tá vendo o lance, ele manda o jogador do Fluminense levantar, a jogada segue e é gol do Flamengo. Só um parênteses aqui, o Rossi é muito bom com os pés, certo? O lançamento que ele dá para o Arrascaeta é de propósito, não é um chutão para frente que acha o Arrascaeta, não. É de propósito e é treinado. Então, a bola cai no pé do Arrascaeta, o Arrascaeta com a sua genialidade mete uma trivelinha perfeita e o Pedro, oportunista, faz o gol. É gol do Flamengo. O juiz está no lance, não marca a falta e manda o jogador do Fluminense levantar. Segue o jogo, velho. Aí, só no Brasil que acontece isso. Isso eu tô falando pelo fato de assistir muito futebol inglês. E também ontem, comentarista de arbitragem lá da ESPN. Ele fala claramente o seguinte. O VAR não pode ser intervencionista. Se o juiz está no lance, se o juiz vê a jogada nitidamente, como foi o caso de ontem, o juiz manda o jogador do Fluminense levantar, quer dizer que ele interpretou o quê? Interpretou que não foi falta. O VAR não tem que chamar para lance de interpretação. Isso é mundialmente, menos no Brasil. Quem está falando isso, eu esqueci o nome dele. É o árbitro... Foi árbitro durante muito tempo, comentarista de arbitragem. Então, era para ter sido o gol do Flamengo, em qualquer outro lugar do mundo, inclusive na América do Sul. Aqui no Brasil, o que é que o VAR faz? O VAR chama o juiz, coloca em câmera lenta, slow motion, aí qualquer lance em câmera lenta, em slow motion, vai ser falta. Qualquer lance. Aí coloca em câmera lenta. Aí parece que o jogador do Flamengo dá um empurrão danado no Keno. Aí o juiz volta e dá a falta. Então, assim, mais uma vez a arbitragem erra. E aqui eu não tô nem falando que erra só contra o Flamengo, não. É ruim no geral, pra todo mundo. Sabe? Então, um lance claro de interpretação do árbitro não era por VAR chamar, o VAR é chamado. E anula um gol legítimo do Flamengo. Na transmissão, também, eu assisti o jogo, boa parte do jogo, na Band Esportes. A Band Esportes é mil vezes melhor do que a Band, e vou explicar por que daqui a pouco. Os dois comentaristas lá são ótimos, da Band Esporte. Os caras também falam a mesma coisa que o comentarista de arbitragem da ESPN falou. O lance de interpretação não é por VAR entrar. Agora, rapidinho sobre a transmissão. Na Band, primeiro tempo, aquele narrador lá que é botafoguense, acho que todo mundo já viu o vídeo dele falando que flamenguista é tudo favelado, pobre, que não tem dinheiro. Quer dizer, um preconceito na transmissão da Fórmula 1. Até vou deixar o link do vídeo na descrição do podcast. Quem quiser ver, é só olhar lá, quem ainda não viu. Então, parada técnica. O jogo é Flamengo e Fluminense. O Felipe Melo fica dando água para os jogadores do Fluminense. A repórter fala: o Felipe Melo tá abrindo o copo de água para jogadores do Fluminense. Grandes merda. O narrador, Sérgio Maurício, fala: o Felipe Melo é um fofo. Aí eu mudei de canal, botei na Band Esportes. Na hora, Band Esportes. Felipe Melo não é um fofo, cara. O Felipe Melo é um cara que machucou muitos jogadores na maldade. Inclusive, quando o Vinícius Júnior estava no Flamengo, ele dá uma entrada maldosa no Vinícius Júnior. Vai de propósito no tornozelo. Por sorte, não machucou gravemente o Vinícius Júnior. Isso é só um exemplo. Entendeu? Aí eu troquei de canal. Depois, fiquei vendo pelo Twitter lá, de que ele falou, né, no lance do gol do Flamengo, que na Band Esportes, que é o canal pago da Band, todos os comentaristas, os dois comentaristas foram, concordaram, sendo que um comentarista e o narrador são paulistas, quer dizer, não tá puxando sardinha pra ninguém, falaram o quê? O juiz errou pelo que eu já falei, lance de interpretação. Na Band, o Sérgio Maurício botafoguense falou o quê? Falou, aí a repórter falou: o banco do Flamengo está reclamando pela anulação do gol. Aí ele falou: o choro é livre. Deve ser trauma do chororô, né? Que o Flamengo canta toda vez que ganha do Botafogo, que é sempre. Canta a musiquinha e ninguém cala esse chororô. Então ele deve estar traumatizado. Então o narrador, ele tem que ser imparcial, não tem que falar que o jogador é bandido como o Felipe Melo é fofo, e nem falar que um time que o choro é livre. Isso é coisa de boteco. O choro é livre. Ele está transmitindo o jogo do Flamengo para o Brasil todo. Quem dá audiência para a Band, que sustenta o emprego dele, é o Flamengo. O Fluminense nem tem torcida. A torcida do Fluminense nem foi no jogo ontem. O setor, o Fluminense tinha dois setores para entrar, setor B e setor C. O setor B nem abriu, porque não tinha torcida do Fluminense. Então o cara tem, não é torcer pro Flamengo, longe disso, mas é ser imparcial, não ser babaca, cretino. E entender do tamanho que é a torcida do Flamengo. Então, assim, pegou muito mal isso aí. Mas só esse parênteses, né? Porque não tinha como não falar desses aspectos da arbitragem e da narração. Para finalizar, o Flamengo fez o jogo que na cabeça do Tite teria que fazer. A gente tem que, né, fazer duas assim, eu já falei, enquanto torcedor, queria que o Flamengo massacrasse o Fluminense, saísse jogando, marcação sufocante e tal. Só que esse jogo, naturalmente, se corre risco, é óbvio. Você pode perder uma bola, o Fluminense também fez uma marcação mais intensa nesse segundo jogo. Você pode, em qualquer jogo, óbvio. Você está saindo jogando ali com De La Cruz, Pulgar, pode perder a bola, e o adversário fazer um gol. Então o Tite não quis correr esse risco, cabeça da comissão técnica. Não vejo como alguns poucos comentaristas ou torcedores falaram que o Flamengo fez um jogo ruim. A gente tem que pensar que o Flamengo fez o jogo que deveria fazer. O Flamengo entrou ganhando de 2-0. Então não tinha que correr riscos na cabeça da comissão técnica. E tá certo. Por mim, poderia sim algumas vezes ter tentado sair jogando bolinha no chão, De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, e chegar no ataque construindo melhor a jogada. Mas não passamos nenhum sufoco, jogo totalmente dominado. Em relação a jogadores, acho que não dá mais para o Luiz Araújo ser titular. Ontem, o Luiz Araújo parece um pouco peladeiro. Assim, vou dar um exemplo. Ontem ele pega uma bola no mano a mano, corta bonito para dentro, deixa o jogador do Fluminense para trás. No que ele corta para dentro, o Cebolinha e o Arrascaeta passam pela direita e ele tinha duas opções: ou meter a bola no Arrascaeta e no Cebolinha, ou continuar com a bola em velocidade. No que ele cortou o marcador do Fluminense, abriu o campo para ele. Ele pega e dá uma bicuda, né? Ele isola a bola assim grotescamente. Aquele jogador peladeiro que quando joga de cabeça baixa, quando ele tira o marcador, bate pro gol de qualquer jeito, foi o que aconteceu. Então o Luiz Araújo tem que entregar mais tecnicamente. Na minha opinião, depois do jogo de ontem, o Tite tem que treinar ali ou o Bruno Henrique ou o Cebolinha na direita. Ontem o Bruno Henrique jogou o tempo todo na direita. Na minha opinião, foi melhor do que o Luiz Araújo, bem melhor. Porque o Bruno Henrique dá mais opções de bola aérea, de finalização, finaliza muito melhor do que o Luiz Araújo. Então, acho que pro próximo jogo da final, acredito que o Tite vai entrar com o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, que eu também acho que é a melhor opção pro momento. Só para terminar também, em relação ao Gabigol, graças a Deus, vi pouca gente querendo polemizar isso. É o seguinte, o Gabigol só fez 2 treinos durante a semana. Por isso que é importante ouvir a entrevista coletiva pós-jogo. Eu achei que o Gabigol poderia ter entrado no lugar do Pedro, justamente para ter, né? Porque no final do jogo o Fluminense foi para cima, adiantou suas linhas e tinha um espaço terrível nas costas do Fluminense. O Flamengo até tentou aproveitar esse espaço, mas errou muito o último toque, o penúltimo toque. Então o Gabigol sabe muito bem aproveitar esse espaço nas costas da defesa. Só que ele optou por botar o Vitor Hugo e botar o Bruno Henrique de centroavante. Na entrevista coletiva, foi perguntado sobre isso, o Tite falou que o Gabigol estava vindo de lesão, ele e o Wesley, lateral direito, e o Gabigol só fez, essa semana toda, só fez 2 treinos com só fez 2 treinos com todo o grupo. O resto foi treino à parte para se recuperar da lesão. Então não fazia sentido botar o Gabigol, que só fez 2 treinos vindo de lesão, num jogo que já estava ganho, arriscar machucar de novo. Então a gente tem que, antes de falar qualquer coisa, é importante ouvir o lado da comissão técnica. Beleza, pessoal? Até a próxima podcast, na final do Campeonato Carioca, e que temos tudo para ser campeões. Saudações rubro-negras, abraços.